M630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar sobre os direitos do consumidor ao realizar compras pela internet. E para conversar com a gente sobre esse assunto, temos aqui a presença da juíza Bruna Richa Cavalcante de Albuquerque. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, doutora Bruna. É um prazer ter a senhora aqui conosco.
Bom dia, Jéssica.
E doutora, para começarmos a nossa entrevista, a senhora poderia falar um pouco para os nossos ouvintes quais são as normas ao se realizar uma compra pela internet?
Então, as normas que nós podemos citar aqui para fazer a compra pela internet são normas mais de segurança para o consumidor, né? Porque a internet, ela é um mundo muito amplo. Uhum. Né? Diferente de você ir numa loja e comprar, você tá olhando o produto quando você vai na loja, está pegando, está conversando com o vendedor, né? A internet, você está ali diante do teu computador, então você tem que ter alguns cuidados. Né? Uhum. Por exemplo, o decreto 7962 de 2013 entrou em vigor em março de 2013 e esse decreto ele regulamenta essa contratação do comércio eletrônico, né? Do chamado e-commerce, né? Então, ele estabelece algumas normas que esses sítios eletrônicos têm que ter para evitar danos ao consumidor. Por exemplo, tem que ter informações claras a respeito do produto, do serviço e do fornecedor, um atendimento facilitado ao consumidor, um respeito ao direito de arrependimento também do consumidor. Se o site não está oferecendo esse tipo de coisa, é melhor você não comprar nesse site, né? Então, por exemplo, você tem que verificar se essa loja online, ela informa o CNPJ dela, o telefone que pode ser encontrado e o endereço físico. Né? Não basta só ter a paginazinha lá. Né? Isso o Decreto Federal 7962 de 2013 determina. Então, hoje, um site de comércio eletrônico atuante no Brasil, se não estiver seguindo essa lei, é melhor não comprar, porque você vai ter problema. O preço pode até ser atraente, mas tem que ter o site tem que oferecer informações básicas de contato, entendeu? Detalhes assim que fazem diferença na hora de você fazer uma compra. Né? O consumidor ele tem que desconfiar quando o preço também está muito abaixo da média. Por exemplo, se um iPhone 6 está custando, vamos dizer, R$ 2.500, você achar um iPhone por mil, desconfia.
Alguma coisa tem errado.
Alguma coisa tem de errado, porque mesmo sendo uma loja virtual, né, todo mundo que está querendo vender alguma coisa quer vender para ter um lucro, não é para fazer caridade com ninguém. Então, pode ser, por exemplo, um produto roubado, pode ser que aquele iPhone não exista, você está caindo numa conversa, entendeu? Então, tem que levar em consideração isso também. Outra norma que o consumidor deve olhar é quanto ao prazo de entrega. Né? O site tem que estar explicando direitinho, olha, vou demorar, não sei, 10 dias úteis para entregar, desde que seja, sei lá, por Sedex. Tem que ter um prazo fixado, entendeu? Isso aí não pode ser confuso, o consumidor tem que estar certinho quanto a isso, né? Outra coisa outra norma que é boa para dar uma olhada é sobre a qualidade e a reputação dessa loja. Você pode ir em sites como Procon, que normalmente tem o discriminado já alguns sites que são furada, que não é bom comprar, né? E tem um outro site também na internet chamado Reclame Aqui. Esse site Reclame Aqui, ele lista reclamações de vários consumidores. Então, antes de comprar num site que você já não tem o costume de comprar, dá uma olhada no Reclame Aqui, vê se tem uma reclamação de alguém que tentou comprar e o produto não chegou, ou chegou danificado, ou chegou outra coisa que não foi comprado, né? Outra norma legal também de segurança é ver se a loja oferece um ambiente seguro para compra, né?
Sim.
Normalmente, essas empresas sérias, elas têm selos como internet segura, site seguro, né? Na hora de você fechar uma transação, você também tem que observar se o navegador da internet exibe um ícone de cadeado na parte inferior, né? Na barra de endereço, dependendo do programa, né? Esse símbolo indica o uso de um certificado digital, SSL, né? Security Socket Logger, importante um recurso de segurança, porque você vai ter certeza que você está navegando num site seguro, né? E você também tem que ter cuidado com o teu computador, né? Não é legal você fazer esse tipo de compra em computadores públicos, por exemplo, numa lan house, entendeu? Até mesmo no computador do trabalho, eu não sei quem é que está acessando ali também. Sim. Junto com você. Você tem que ter essa certeza, porque se você colocar o seu número do cartão de crédito, você vai colocar informações pessoais, como RG, CPF, né? Então, de dispositivo móvel também não é muito legal, porque pode estar usando uma Wi-Fi que é muito aberta. Então, é todos esses tipos de cuidado na hora de comprar na internet, porque você está colocando os teus dados numa rede mundial de computadores, entendeu? Que podem ir para mãos de pessoas que não são
bem intencionadas.
Não são bem intencionadas. Outra coisa também, tem que dar uma olhada quanto à questão dos sites internacionais, né? Muita gente compra coisa que vem, por exemplo, da China, que pode ser entregue no Brasil. Tem que ter noção, por exemplo, que o prazo de entrega é um prazo bem grande, né? Porque, na verdade, está vindo de lá. E outra, se esses sites estão sediados em outros países, os órgãos de defesa do consumidor aqui no Brasil, como o PROCON, ou até mesmo o Juizado Especial, não vai conseguir fazer muita coisa pelo consumidor, né? Porque, afinal, o site, vamos dizer, tá sediado lá na China, entendeu? Ele entrega no Brasil. Então, você tem que ter cuidado. Pode ser até que venha o produto direitinho, mas não tem assistência técnica aqui, entendeu? Tem que se certificar. Não vou comprar uma coisa, mas tem assistência técnica no Brasil. Depois você fica meio largado, vamos dizer assim, né? Não Sim. tem tanto... E, por fim, assim, uma norma legal de segurança também é contra os sites de compra coletiva, né? Porque, normalmente, eles oferecem aquele desconto muito grande, né? Mas tem que ter cuidado, porque é um tipo de serviço que tem alvo de muitas reclamações, né? Então, é sempre bom dar uma olhada se esse site, como Groupon, Peixe Urbano, se eles estão informando claramente as condições de uso do cupom de desconto, qual o período que você tem de uso e validade desse cupom, né? Se há taxas extras além do que você pagou no site, né? Também há reclamações excessivas sobre o fornecedor do produto que está ligado ao Groupon, ao Peixe Urbano, porque não basta só você comprar o cupom lá. Se você vai, por exemplo, uma clínica de estética, que eles te ofereceram uma, sei lá, depilação a laser com 90% de desconto. Vê se é um lugar legal, se alguém já... Né, tem uma referência, porque você pode ir lá, de repente, sair com uma queimadura. Né? Ah, mas eu consegui no Groupon 90% de desconto. Mas vai ver se a clínica de estética realmente está habilitada, se ela tem um alvará legal de funcionamento. Enfim, né? Tem que desconfiar também, né? Quando a coisa é muito, muito, muito barata, né? É aquela coisa que eu falo, às vezes até brinco com meu pai, falo, não existe almoço de graça, né?
É verdade. E, doutora Bruna, o que nós poderíamos destacar para os nossos ouvintes como os principais direitos do consumidor quando ele realiza uma compra pela internet?
Então, os direitos do consumidor, como eu falei, estão bem discriminados no decreto 7962 de 2013, né, que regulamenta essa parte do Código de Defesa do Consumidor. Mas eu creio que o principal direito que o consumidor deva estar atento é o direito de arrependimento, tá? Porque quando a pessoa faz uma compra na internet, ela está fazendo uma compra entre ausentes. O que eu quero dizer isso? Quando é uma compra entre presentes, É uma compra que você vai na loja, você entra em contato com ali com o vendedor e tudo. Quando é uma compra entre ausentes, ela está fazendo a compra ou pelo telefone, ou pela internet, ou por carta, né? Ela não está tendo contato com visual, nem com o produto, né? Uhum. E nem com uma pessoa que esteja vendendo ali fisicamente. E aí, o que que acontece? A lei, né, o Código de Defesa do Consumidor, dá a esse consumidor o direito de arrependimento no prazo de 7 dias. Se você for olhar o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, ele diz: o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produto ou serviço ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.
Uhum.
Tudo bem, aqui está de telefone ao domicílio, mas também tem que se interpretar internet.
Sim.
Né? Que naquela época, quando o código foi feito, né, em 1990, realmente não tinha internet. Quer dizer, tinha internet, mas as pessoas não ficavam comprando, não havia esse hábito, né, de como está hoje.
Uhum.
Né? Então, você faz, e até porque aqui está escrito especialmente por telefone ou domicílio.
Uhum.
Então, esse especialmente quer dizer que o rol não é taxativo, né? É só exemplificativo. Então, podemos colocar a compra da internet aqui também como pode haver esse direito de arrependimento. Aí fala aqui, da assinatura, obviamente a assinatura não teve, né? Que você está comprando por ali, não vai ter assinatura. Então, é do ato de recebimento do produto, você tem 7 dias. Então, tem que ficar esperto quanto a isso. Você recebeu, você olhou, ah, não é bem isso que eu queria, eu quero devolver isso aqui.
Uhum.
E aí, você devolvendo, você tem o direito de receber o seu dinheiro como você pagou. Mas eu vou descontar 10%, 20%. Não, não pode. Né? Inclusive, o artigo 5º do decreto, ele esmiuça isso bem, sabe? Ele fala que o consumidor poderá exercer seu direito de arrependimento pela mesma ferramenta utilizada para contratação, sem prejuízo de outros meios disponibilizados. Então, se ele comprou um cartão de crédito, ele pode chegar e dizer, ó, eu quero que tire do meu cartão de crédito, que faça um estorno, né? E ele vai fazer isso através de um próprio e-mail da onde ele comprou ali, entendeu? O parágrafo 2º fala, o exercício de direito de arrependimento implica a rescisão do contrato acessórios sem qualquer ônus para o consumidor. Então, vamos dizer que ele comprou um telefone e também fez um contrato de seguro daquele telefone. Caso de perda, roubo, não sei o quê. Ah, o contrato de seguro também vai ser cancelado, sem uhum. ônus nenhum, entendeu? E o direito de arrependimento tem que ser comunicado imediatamente pelo fornecedor, instituição financeira ou administradora do cartão de crédito. Ele não pode chegar e dizer, ah, então você se resolva com seu cartão de crédito. Não pode. Ele tem essa obrigação aqui, pelo decreto está dizendo, né? E aí a transação não será lançada na fatura do consumidor e, caso de estorno, tem que ser feito imediatamente pelo valor que foi comprado pelo consumidor, né?
Uhum.
Então, esse acho que é o principal direito que o consumidor tem, que é o direito de arrependimento da compra. Agora, existem outros que foram esmiuçados aqui no decreto que, na verdade, são deveres dos fornecedores, né? Dizer todas as características do produto, mas todas mesmo. Porque quando você vai comprar, por exemplo, um secador de cabelo, você tem que saber a voltagem, você tem que saber se ele é pesado, se ele não é pesado, se ele é portátil, se ele não é portátil. Então, tudo isso tem que estar muito discriminado, porque o consumidor está ali sozinho com a internet.
Uhum.
Não tem ninguém para explicar. Pode até ter, né? Tem sites que colocam aquele atendimento online, né? Isso não é obrigatório em todos os sites que tiver, que ótimo que tem, você pode entrar em contato com um vendedor online ou ter um telefone disponível para você falar, oi, estou querendo comprar, sei lá, essa vitamina aqui, ela faz bem mesmo para o cabelo? Ou sei lá, ela emagrece, ela engorda? Então, a pessoa pode botar esse serviço, mas isso não é obrigatório, desde que esteja tudo escritinho ali no site. Já está atendendo aqui o decreto.
Uhum. E, doutora Bruna, a que órgão ou órgãos o consumidor pode recorrer em caso de problemas com alguma compra online?
Então, a primeira coisa que você deve fazer é tentar entrar em contato com o próprio site, né? Como eu falei, é bom você comprar em sites que tenham ali escrito um telefone para contato, inclusive um endereço físico mesmo, um escritório, algum lugar. Bom, não conseguiu resolver. Então, você pode ir ao PROCON da tua cidade, fazer uma reclamação, levando os documentos que você imprimiu da internet, entendeu? Que você vai normalmente imprimir, né? Um comprovante de pagamento, tudo, especificação do produto. Não deixe de imprimir essas coisas que você comprou. Se o PROCON não der jeito, aí você tem que entrar realmente na justiça, né? Bom, sim, dependendo do valor da compra que você fez, dá para você ingressar sem custo alguma no juizado especial cível, né, da tua cidade. E aí não precisa nem de advogado. Às, uhum, às vezes é bom estar com advogado porque não deixa de ser um processo, sim, tem suas implicações, coisas que às vezes o leigo fica meio perdido, mas pode ser sem advogado também.
Uhum. Estamos falando ao vivo com a juíza Bruna Richa Cavalcante de Albuquerque, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o direito do consumidor em compras pela internet. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutora, quando o produto, por exemplo, depois de pago, não chega ou atrasa muito mais do que o acordado, como o consumidor pode proceder?
Bom, então, nesse caso, realmente é o caso de você se sentir lesado, né? Você pode ingressar na justiça com um pedido ou de devolução do teu dinheiro, já que você não quer mais o teu produto, que chegou muito mais atrasado, uhum, do que você queria, né? E até você pode pleitear danos morais. Tudo assim, depende, né? Porque, por exemplo, as turmas recursais aqui do Paraná, né, que são o órgão revisor das decisões de primeira instância, vamos dizer assim, dos juizados, eles têm até um enunciado, que é o enunciado 8.1, que diz que normalmente, em regra, né, a demora ou a não entrega do produto adquirido pelo consumidor na internet acarreta o dano moral. Já isso, em regra, quer dizer, pode ser que não acarrete, mas isso o caso tem que ser analisado pelo judiciário. Uhum. Às vezes, por exemplo, você pediu, comprou uma calça, uma camisa pela internet, atrasou um dia a entrega. Tá, mas qual foi teu prejuízo efetivo por esse atraso de um dia? Ah, eu não sei, só fiquei chateado que atrasou um dia. Bom, aí eu acho que não tem dano moral, né? E nem tem razão para você ter o teu dinheiro devolvido mediante a devolução do produto. Mas vamos dar um exemplo que foi uma coisa demais. Você se programou, você sabia que o prazo de entrega, vamos dizer, era de 20 dias. Então, você fez a compra em abril, já contando com aquilo ali para agosto. Já deu um prazo bem grande. Passou agosto, passou dezembro, pô, não chegou o teu produto? Claro que causa uma frustração no consumidor. É claro que, às vezes, ele nem quer mais aquele produto. De repente, comprou para uma data especial, para uma festa de aniversário, para uma festa de casamento. Aí o produto, uhum, não chegou, você vai ingressar dizendo, olha, além de eu não querer mais esse produto, quero meu dinheiro de volta, entendeu? Eu quero dano moral, porque, poxa, eu estava toda uma expectativa, né? Isso é caso a caso. Se você for dar uma olhada na jurisprudência, por exemplo, tanto do STJ quanto do Tribunal de Justiça do Paraná, eles condicionam esse atraso ou então essa não entrega do produto. Mas o atraso, né? Porque a não entrega realmente é problemática. Mas eu até destaquei aqui, ó, a falha na entrega da mercadoria adquirida pela internet configura, em princípio, isso é posição do STJ, mero inadimplemento contratual, não dando causa à indenização por danos morais. Apenas excepcionalmente, quando comprovada a verdadeira ofensa ao direito da personalidade, será possível pleitar indenização a esse título. Então, realmente, para o STJ e para o TJ Paraná, você tem que provar o teu dano moral. O porquê, uhum, que você ficou tão abalado com atraso na entrega daquele produto. Já a turma recursal, eles são mais pró-consumidor, vamos dizer assim, né? Às vezes, basta só o mero atraso, mas também depende caso a caso.
Doutora Bruna, e colocando agora outra situação, no caso do consumidor ser cobrado por uma compra online que ele nunca fez, quais medidas ele pode tomar?
Bom, tanto online quanto não sendo online, né, o consumidor ele tem o direito primeiro de procurar o PROCON de cada uma de sua, da, uhum, da sua cidade e ele dizer, olha, não fui eu que comprei, gostaria que fosse notificado essa empresa aí que está me dizendo que eu tenho esse débito, para dizer, olha, eu não comprei. Nesse caso, o consumidor ele não tem a obrigação de fazer prova de fato negativo, que é uma coisa complicada. Você, como é que eu vou provar que não fiz? Né? É a loja, né, o fornecedor, tanto do produto quanto do serviço, quem tem que provar que ele fez. Ou seja, vai ter que trazer um contrato assinado pelo consumidor, ou então, pelo menos, quando for comprar online, vai ter que trazer toda uma documentação de chaves eletrônicas, etc., provando que o consumidor fez aquela compra. No caso, por exemplo, já aconteceu comigo de aparecer no meu cartão de crédito compras de passagens aéreas, tanto na TAM quanto na Gol, se não me engano, que foram compradas pela internet mediante o uso do meu cartão de crédito. Provavelmente eu passei em algum posto de gasolina o cartão de crédito, alguém pegou os dados. Eu liguei imediatamente no meu cartão e falei, eu não comprei isso. E eles falaram, não, então faça só uma carta de reclamação aqui para enviada por e-mail mesmo, uhum, para a nossa central, dizendo que você não comprou. Eles provavelmente estão até acostumados com esse tipo de coisa, porque tanta fraude que tem na internet com cartão de crédito alheio, devem ter aberto um processinho lá dentro deles, mas eles tiraram da minha fatura. Se não tivessem tirado, eu tinha ingressado no Juizado Especial Cível dizendo, olha, eu não fiz essa compra. Se quiser, pode até, sei lá, mandar ofício aí para a Gol, para a TAM, e ver que naquele dia lá que disseram que eu comprei, eu, uhum, não fiz nada, não fui eu, entendeu? É, sim, outra pessoa que está viajando de avião. Então, o consumidor ele não pode ter medo de dizer, olha, não fui eu. Agora, também não pode chegar, comprar e depois dizer, não fui, né? Não fui, sim, eu, que aí já estamos indo para o campo da má-fé. Mas, normalmente, quem tem que provar por A mais B que quem comprou aquilo ali é o fornecedor do serviço ou do produto. Uhum. Tá? O consumidor pode procurar o PROCON ou então os juizados.
Doutora, a senhora falou um pouco no começo da nossa entrevista, mas para frisarmos melhor para os nossos ouvintes, de que forma o consumidor pode saber se um site é confiável ou não para realizar uma compra?
É, foi como até eu já tinha falado, realmente tem esse decreto federal 7962 de 2013 em vigor, ele diz que realmente o site tem que dar algumas informações importantes, entendeu? Tem que informar um local visível de CNPJ, um endereço físico e um telefone de contato. Você obtendo o CNPJ, você pode até ir no site da Receita Federal para ver se essa empresa está ativa. Entendeu? Às vezes você coloca o CNPJ lá no site da Receita e o CNPJ não está ativo, está escrito assim, é baixado, inválido, uhum, foge disso, não compre, entendeu? Se o CNPJ está com algum problema na Receita, não compra naquele site, né? É claro que assim, tem lojas grandes como, sei lá, Ponto Frio, Extra, Magazine Luiza, você nem não precisa tanto se dar esse trabalho, entendeu? Porque são coisas muito conhecidas, né? É, você sabe que tem a loja física ali do Ponto Frio, no shopping, na rua, enfim. Mas sites que você não tem a menor noção, do tipo, sei lá, comprefácil.com, sei lá, um nome assim, que você nunca viu na vida, vai olhar essa coisa, questão do CNPJ, entra na página do PROCON, tanto o PROCON de São Paulo, o PROCON daqui do Paraná, eles listam uma série de sites que são furados. Uhum. Outro site também que lista coisa que é furada é um site chamado EBIT, E-BIT. Ali ele disponibiliza um selo de certificação e avaliação de consumidores que realmente efetuaram compras em lojas conveniadas, entendeu? No site ebit.com.br. E daí dali tem algumas informações, entendeu? De sites que não são confiáveis, que você não deve comprar, que já teve problema. Então, existe todo esse cuidado, sabe? A internet. Outra coisa também, por exemplo, você vai comprar coisa no Mercado Livre, né? O Mercado Livre ele atua de, uhum, duas formas. Uma, quando ele faz a intermediação da compra entre o vendedor e o comprador. E pode ser, por exemplo, que seja uma pessoa física que esteja vendendo e uma outra pessoa física que esteja comprando. Daí tem que tomar cuidado quando o Mercado Livre ele não está fazendo essa intermediação. Ou seja, a pessoa física está vendendo para um outro, o outro deposita. Veja, ele não paga nem para o cartão de crédito, nada. Ele vai lá, tem uma conta ali para ele depositar, ele pega, deposita o dinheiro. naquela esperança de que o bem que ele comprou vem. E muitas vezes não vem, é fraude. Isso é perigosíssimo. Eu já tive um caso na minha vara que o sujeito ele depositou R$65 mil numa conta por um carro que ele disse que estava comprando de um fulano lá. E ele estava querendo responsabilizar o Mercado Livre. E eu não dei a responsabilidade do Mercado Livre, porque ele, naquele caso, o Mercado Livre não estava intermediando a compra. Uhum. E quando ele faz essa intermediação, ele, primeiro, ele usa um sistema de pagamento seguro, tipo um PayPal, vamos dizer. Uhum. Então, você não paga por depósito na conta corrente de alguém, você está pagando através de um sistema seguro. E o Mercado Livre, ele tem a resposta do fornecedor de que aquele bem existe e que aquilo ali vai chegar para você. Aí tudo bem, é uma coisa segura e que se der algum problema, você pode acionar o Mercado Livre, até mesmo pelo direito do consumidor. Agora, se for o outro esquema que eu falei, que não há essa intermediação do Mercado Livre, a pessoa está comprando de uma pessoa física direto, uhum. e essa coisa de depositar em conta, isso é muito perigoso. Você não tem noção se aquilo ali está passando.
Existe,
você está uhum. tratando com estelionatário. Entendeu? Então, essa coisa de depositar em conta, eu não recomendo. Ou você compra por cartão de crédito, ou faz esses PagSeguro do UOL, sei lá. Outra coisa também que é meio perigoso, se for um site meio que você se desconfie, é boleto bancário. Se for uma loja grande, até tudo bem. Você vai pagar, sei lá, um uhum. boleto bancário na Gol, tudo bem. Você sabe que a Gol não é estelionatária, né? Não é tão perigoso assim. Mas um sitezinho ali qualquer, entendeu? Pode ser que você está pagando um boleto bancário, o teu dinheiro vai cair na conta, sei lá, de quem, e você não vai ver a graça do produto. Depois, para correr atrás, é complicado. Você pode até ingressar na justiça. Mas vai conseguir citar essa tal dessa loja aí que você comprou? Vai que o CNPJ está inválido, não tem um endereço físico para citar essa loja. Ou até conseguiu citar a loja, mas aí vai tentar lá na execução penhorar o teu dinheiro de volta, não tem conta para penhorar. Então, você vai tomar o prejuízo, entendeu? Uhum. Vai nadar e morrer na praia. Então, compra na internet, sempre é bom ter cuidado.
Uhum. Doutora Bruna, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer a senhora pela participação aqui no programa de rádio da Amapá e até uma próxima vez.
Ok, obrigada. Me chame sim, eu venho sim.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM630, a serviço da comunidade.
Eu sou Maria Raquel Basso, moradora do bairro Capão da Embuia, e eu gosto de ouvir a rádio E-Paraná AM630, porque é uma rádio completa. A gente ouve notícia, informações, músicas de